CBN Veja Bem. Oferecimento Primari Laser Oftalmologia. Cuidamos da sua saúde. Cuidamos de você.
E olha, gente, hoje no quadro CBN Veja Bem, nós vamos falar sobre transplante de córnea. Eu já estou aqui com o oftalmologista, Dr. Arles Santos. Dr. Arles, seja bem-vindo. Bom dia.
Bom dia, Márcio.
Dr. Arles, em que casos esse transplante de córnea ele é indicado?
Primeiramente, né, o que é o transplante de córnea? Né? Assim, a córnea é o tecido como fosse a tampa transparente dos nossos olhos. Né? Então, seria mais ou menos ali, comparando com o vidro do relógio, né, de pulso. Então, eu digo que é o nosso óculos natural principal. Né? Então, o transplante de córnea é a substituição total ou parcial desse tecido e é indicado naqueles casos que, por alguma alteração de transparência dele, alguma lesão está impedindo a pessoa enxergar especificamente naquela região. Então, muitos pacientes às vezes perguntam se tem algum problema que não estão conseguindo enxergar, se fazer o transplante de córnea não resolve. Então, se o problema não for na córnea, que é na parte externa do olho, não adianta fazer o transplante, né, para o problema na retina ou para a catarata, ou simplesmente para o caso da transparência da tampa do olho.
Então, é um problema, é um transplante bem específico, né, doutor?
É bem específico, né? Então, a gente não consegue trocar o nervo, a gente não consegue trocar a retina. Agora, a córnea, a gente consegue, como eu falei, assim, pode ser o problema em todo ela, todo o tecido, né? Ou em camadas específicas. Então, quais são as situações? Por exemplo, pode ter um quadro mais ou menos de urgência ali, o paciente está com risco de perfuração do olho, né? Teve algum machucado, que é aquilo, alguma infecção que vai perfurando. Então, para evitar a perfuração, está na iminência da perfuração, você pode fazer um transplante de córnea para substituir aquela área quase perfurada. Existem também doenças como, por exemplo, o ceratocone, que a córnea ela vai criando uma deformidade muito grande. Tem casos muito...
Isso com a idade ou não tem nada a ver com a idade?
Esses ceratocones são doenças em pacientes jovens, né? Começa geralmente na adolescência, pacientes jovens, que tem vários casos de leve, que o paciente nem sabe que tem o problema, até aqueles quadros avançados, e que outros tratamentos não foram efetivos, então o transplante de córnea consegue fazer uma substituição daquele tecido da córnea deformada por uma outra com uma curvatura melhor. Existe também pacientes que tiveram algum tipo de infecção ou alguma lesão que deixou uma cicatriz muito profunda, e aí também você faz a substituição. Tem um tipo de transplante que a gente chama de endotelial. O tecido ele tem uma camada interna como fosse uma camada impermeabilizante. E essas células elas não se regeneram. Então, a partir de um certo ponto que elas se danificaram ou não estão funcionando, o olho ele perde a transparência. Então, elas impedem da água que está dentro do olho penetrar nesse tecido. Então, se elas perdem a função, é como se ficasse ali que nem uma parede infiltrada, encharcada. Então, você não consegue enxergar direito. Então, existe o transplante endotelial para recuperar essa função. Então, vai desde transplante que a gente chama de penetrante, que é a camada total, ou os parciais, que são os lamelares anteriores, né? Ou o endotelial, que é um lamelar posterior.
Agora, doutor, essa cirurgia de transplante, ela não é uma cirurgia muito recente, né? Ela já é feita há algum tempo, mas a gente sabe aí dos avanços, né? De inovação, de tecnologia. Hoje ela já é considerada uma cirurgia mais simples, de pequeno porte ou não? Ela ainda é considerada uma cirurgia complicada de fazer, enfim, precisa realmente de um aparato, de uma internação, de um aparato médico, né, grande, ou isso já diminuiu em função dessa tecnologia?
Não, é uma cirurgia que é dentro dos transplantes, é o que tem a capacidade de ser realizado com mais e maior número, né? Então, hoje em dia, realmente tem avanço, utilizam-se, às vezes, até aparelhos a laser para fazer parte da cirurgia. Então, tem esses transplantes lamelares que não precisa nem levar sutura de ponto. Né? Então, hoje tem opções variadas para recuperação mais rápida. Então, na maioria dos casos, ou quase nenhum caso, precisa de internação. Tem aqueles casos de perfuração, às vezes em ambiente, situações... sociais, que você até pode internar o paciente, mas no geral é uma cirurgia que não depende de internação. Agora
depende de uma pessoa, de um doador, né?
Isso.
Para doar essa córnea.
A questão nem é só o doador, né? A questão é ter o serviço, vamos dizer, público, de captação. Então,
existe esse serviço no Amapá?
Não existe. Então, assim, é uma das poucas cirurgias que a gente, da parte oftalmológica, que a gente não realiza no estado. A gente teria as condições técnicas ou de materiais para fazer, só que a gente não pode criar um serviço particular, digamos assim, de banco de olhos, porque acaba que isso entra no serviço de sistema de doação, no serviço público, fila única, né, cadastro. Então isso tem que ser regulamentado pelo serviço público, pelo SUS. Então é um serviço que a gente não tem ainda no estado, então isso acaba limitando os pacientes a terem que são submetidos ou precisam da cirurgia fazer em outro estado, seja até FD ou procurar por vias próprias, né? Uhum. Então o grande gargalo, né, da cirurgia no estado é esse banco de olhos, que a gente não tem um serviço de captação de órgãos aqui.
Tem um banco, a gente pode comparar com medula óssea também, que tem um banco, né, de doadores, que é um banco nacional. Aí se você precisa, você entra nessa fila. Vocês atendem muitos pacientes com essa necessidade e encaminham para outros estados? Assim, quem é que faz mais cirurgia? É São Paulo, que a gente imagina que é o Centro-Sul que faz mais esse tipo de cirurgia.
Isso, é diferente da questão da medula, que tem um banco nacional, né, um cadastro nacional. O banco de olhos, geralmente, eles são regionais ou estaduais, né? Em São Paulo, tem um alto número de cirurgias, porque eles têm várias cidades com banco. Então, seja na capital, tem em Sorocaba, que é um local que faz muito, mas em Ribeirão Preto tem, São José dos Campos tem. Então, tem bancos de olhos espalhados no estado. Uhum. Então, ele vai atendendo naquela região. Eu não sei se em todos os estados do Brasil tem o banco de óleo, mas você acaba que o paciente tem que procurar, né, algum local que faça esse atendimento. Pelo avanço, né, dos cuidados, tratamentos, não é a cirurgia que a gente mais indica no dia a dia, né? Então, hoje, por exemplo, esse exemplo do transplante de córnea para ceratocone, antigamente era o único tratamento que existia para essa doença. Isso é coisa de mais de 20 anos atrás. Mas com o advento de procedimentos que retardam a progressão ou implante de anel na córnea, que você remodela a córnea, você acabou tirando um pouco dessa necessidade de transplante em muitos casos. Mas existem ainda muitos, até por acidente, às vezes acidente de trabalho, agricultor, perfuração ocular. Então existe ainda um bom número de pacientes que precisariam, acabam não fazendo por não ter a disponibilidade. Existe também algum critério, tem um certo critério também, mesmo na cidade.
Eu estou só lhe interrompendo, só para entender. Quem não faz, por exemplo, em caso, você falou do agricultor, sofre um acidente, precisa fazer um transplante, é indicação de transplante e acaba não fazendo. Ele acaba ficando cego.
É um tipo de cegueira. Se for a lesão só na córnea, é um tipo de cegueira, mas seria reversível, né? Mas ele acaba
com o transplante, reversível.
Veja que o transplante, ele não é, por exemplo, igual a cirurgia de catarata, que se o paciente não tiver nenhum outro problema, você faz a cirurgia de catarata, nunca mais o paciente se preocupa com aquilo, a visão dele vai ficar como se nada tivesse acontecido. O transplante, ele pode dar essa situação, entregar essa situação, mas não tem essa previsibilidade no sentido de falar para o paciente: olha, após a cirurgia você vai enxergar tudo, você não vai usar óculos, você não vai precisar de outros recursos. Então, o transplante, você está num caminho que já não tem muito o que fazer, então você faz o transplante para tirar aquela situação que está limitando. Aí o paciente pode ficar enxergando sem óculos, mas às vezes ele vai precisar de óculos, às vezes vai precisar de outros recursos, até outros procedimentos para poder reabilitar a visão. Mas pelo menos você elimina aquela situação que está dificultando, que geralmente são essas opacidades, deixa o tecido menos transparente.
Agora, doutor, uma curiosidade, essas cirurgias, qualquer cirurgia é muito específica, né, doutor? Elas são caras. Em média, quanto custa uma cirurgia, um transplante de córnea no SUS no Brasil?
Eu já vi locais, por exemplo, em Brasília, que podem, dependendo do tipo de transplante, em torno de uns R$8.000, mas já vi casos a ser realizado R$30.000. Então, assim, depende muito da técnica que vai ser necessário, né, do know-how ali do serviço, mas É uma cirurgia razoável, né? Dentro da oftalmologia não é a mais cara, mas tem locais que o valor é bem alto. Sim.
Você acha que a gente pode chegar a um ponto que a gente pode ter um banco aí, claro, um banco público, né? De córnea, enfim. É possível que um dia a gente chegue a esse patamar?
É possível.
Porque o senhor disse que condições para fazer o transplante a gente já tem, né? Agora, é possível a gente ter um banco?
É possível, né? Infelizmente falta um pouquinho de foco, né? Porque conversando com pessoas que trabalharam na Secretaria de Saúde, já tentaram essa iniciativa, né? Uns 7 anos quando eu voltei para a cidade. Tinha essa ideia, mas por algum motivo barrava sempre em alguma condição que não ia para frente. Porque não requer muito espaço físico para o banco de óleos, ele precisa de. Tem alguns materiais específicos, geladeiras específicas para armazenamento. Materiais para armazenamento da córnea, o treinamento de equipe para fazer a captação, que dá o trabalho, tem o trabalho inicial de montar. Depois que o serviço já está instalado, não requer tanto material assim. Então falta um pouquinho, às vezes, de foco, né, de alguém apoiar essa ideia e levar até o final, porque tem que começar e é um processo longo, até fazer todo o processo de habilitação do serviço dentro do SUS. Então, faltou talvez um pouquinho de foco, né?
Doutor Arles, obrigado pela sua participação. Semana que vem tem mais um encontro marcado aqui no Veja Bem.
Obrigado, Márcia. Até a próxima e bom final de semana.